Ainda não confirmou essa versão, mas está apurando. Mas de qualquer forma, né? Imagine, né? Sai para trabalhar de manhã cedo com a sua motocicletazinha, às vezes está até pagando a motocicleta. E aí perde a vida, hein? Que coisa, né? Agora, os caras perseguem, né? A mulher aqui, né? Essa motociclista, para roubar a moto, às vezes vender essa moto por R$1.000, por R$500, por mixaria. É difícil entender o ser humano, rapaz, é difícil entender o ser humano. Porque as pessoas não se unem, não se juntam para fazer coisas boas. Que necessidade tem desses dois criminosos saírem para roubar uma moto, rapaz? Se você tem moto, tem acesso a uma moto, sabe pilotar moto, vá trabalhar como entregador, rapaz. Você vai ganhar seu dinheiro com dignidade. Não é? Vai ganhar seu dinheiro de forma limpa. Agora, vai para o mundo do crime, não demora muito, não. Porque o caminho, eu acho que falta isso no Brasil, a gente fazer uma publicidade grande. O caminho do mundo do crime qual é? Morrer precocemente, né? Sempre mais cedo. Porque você vê, é dificilmente você ver bandido aí ser preso com 40, 50, 60 anos, né? Só quando o crime dele não é. É um crime assim de confronto, né? Mas esse tipo de gente aí que sai para assaltar com arma na mão, esse morre logo. Ou em confronto com outros marginais ou com a própria polícia, né? Então qual o futuro? Quando dá sorte, vai preso. Fica preso um bom período. Então, o que é que tem de bom nessa vida, pelo amor de Deus? O que é que tem de bom? A gente precisa mostrar para os jovens no Brasil. E assim, ó, qual o caminho para quem vai para o mundo do crime? O caminho é esse aqui, a morte, não é? A prisão. Porque não tem nada de bom. Viver o tempo todo assustado, correndo de tudo e de todos, não é? Envergonhando a família. Por onde passa, é apontado, ali é ladrão, é criminoso, é bandido. Isso é uma vida boa? Para mim não é. Então eu acho que a gente precisa mostrar isso aos jovens e dizer assim, não escolha esse caminho. Esse é o caminho que você quer? Ou você quer um caminho de ser uma pessoa decente, uma pessoa do bem? Uma pessoa que passe nas ruas, ó, oh, que menino bom ali, ó. Oh. Que rapaz direito, rapaz. Tem futuro ali. Não é? A gente precisa mudar isso na sociedade. Valorizar, não é? Quem está no caminho do bem e mostrar a quem está no caminho errado que o destino dele é um só. Ou vai morrer, ou vai ser preso. E eu acho que isso não vale a pena, né? Eu acho que isso não vale a pena. Olha, essa jovem, né? É jovem, 31 anos hoje é jovem, né? O crime aconteceu aí por volta das 5 horas da manhã, próximo à escola de idiomas, né? A vítima, que não teve o nome divulgado, tinha 31 anos e trabalhava aí em um mercado da região. A suspeita é que ela estava a caminho do trabalho quando ocorreu o acidente. Espero que esses criminosos sejam identificados, presos e respondam pela morte dessa jovem aí, tá? Dessa mulher. Espero que respondam. 7:06, né? 7:06, deixa eu dar uma passadinha aqui nas outras mensagens do nosso povo. Quer dizer, uma pessoa inocente perde a sua vida porque não pode nem ter uma moto. Que às vezes está até pagando ainda. Compra num consórcio, né? Parcela ou financia. Não pode ter as coisas. Leozinho, 18 graus em Boninal, viu, Almir? Leozinha, né? 18 graus em Boninal. Impunidade, meu amor. É, rapaz, é a sensação de impunidade que a gente tem que acabar com isso. Endurecer as leis. Pena pesada para criminoso, para quem tirar a vida de alguém. Não é? Pesada. 7:06. Aqui. Ah, um abraço, meu irmão. É Ítala. Ítala do Uruguai também conosco. Bom dia, amigo. Ligadinha, viu, aqui, viu? Domingo estarei completando mais um dom da vida, viu? Oh, eu que agradeço, Ítala, viu? Eu que agradeço aí. Bom final de semana pra você. Parabéns, antecipado. Um dia tão especial, né? Que é o Dia das Mães, então você fazendo mais uma primavera, que bom, né? É, a nossa Ita do Uruguai, Camila Vieira, também aqui conosco, Ana Maria de Plataforma. Bom dia, Almir Santana, saúde e paz, e um abençoado final de semana, viu? para todos. Obrigado, querido. Ah, Judete Brasil, filhos, netos, homem. Isso aí, Gil, isso aí, Gil. Alegria, a gente tem que ser feliz. E é, com amor, né? Carinho aí da família. Tem coisa melhor. Nilson de Tancredo Neto. Deixa eu trazer seu Armando, que ele falou aí no São João, né? Da Bahia, mudanças aí. Eu quero também comentar. Eu tenho até uma matéria, Armandão. Acho que eu vou soltar essa matéria para você também comentar comigo aqui, né? Já tem a matéria pronta aqui. Eu queria que você também comentasse aqui, a gente falasse juntos aqui. Você que tem muita experiência também de São João, né? Para a gente falar um pouquinho aqui sobre essa mudança nesse São João da Bahia, que foi alterado aqui, não vai ter no Parque de Exposições. Na minha opinião, eu achei excelente, viu, seu Armando? Eu vou dizer aí por quê e queria também a sua opinião, tá? Mas vamos fazer o seguinte, né? Deixa eu ver aqui. Não, eu vou pedir para você trazer a notícia. Traga a notícia aí, Armandão, sobre o São João da Bahia.
Ok, Almir. A notícia que eu tenho aqui, depois a gente pode dar mais detalhes, né? E fazer um comentário. O governo da Bahia decidiu investir no fortalecimento da identidade cultural do São João da Bahia, dos demais festejos juninos. Pelo menos 25% dos recursos destinados a apresentações artísticas serão aplicadas na contratação de artistas do autêntico forró, com ênfase no xaxado, baião, toque e no forró pé de serra. Por meio da Superintendência de Fomento ao Turismo, serão investidos quase 147 milhões, podendo contemplar até 416 municípios em todos os territórios de identidade da Bahia. As prefeituras podem realizar as suas inscrições a partir de hoje, até o próximo dia 12, no site da Sufotur, que é o órgão vinculado à Secretaria de Turismo. Cidades em situação de emergência ou calamidade não podem participar, hein? E completando, Almir, o São João vai passar por uma reformulação profunda. A nova estratégia prioriza um retorno às origens. A ideia é transformar o Pelourinho no grande polo do São João raiz e levar as atrações para outros bairros da cidade. Neste ano, a festa não acontecerá no Parque de Exposições. Em entrevista, o secretário estadual de Turismo, Maurício Bacelar, deu mais detalhes São João de Salvador, incluindo a data 19 a 24 de junho, 6 dias, e o tipo de atrações que vão estar na programação, os bairros que serão contemplados: Paripe, Periperi, Itapuã, Liberdade, Mussurunga, Cajazeiras, Nordeste de Amaralina e Boca do Rio. O anúncio oficial da grade de programação será feito em breve agora pelo governador Jerônimo Rodrigues, que está em fase de fechamento de contrato, viu, amigo?
Ok, senhor Armando, 7 horas e 11 minutos. Deixa eu comentar aqui sobre essa mudança aí do São João da Bahia, né? Com a saída do São João do Parque de Exposições. E eu vou ser muito sincero, eu acompanhei todas as edições do São João da Bahia no Parque de Exposições, no Pelourinho e também lá em Paripe, né? No subúrbio. E acho o seguinte, acho que a descentralização é o correto, porque o parque concentrava o maior público ali. Mas tem pessoas que moravam em Cajazeiras, que moravam em determinadas localidades, que queriam assistir esses shows, mas ficava distante, não é? Claro que o metrô deixa na porta, beleza, ótimo. Mas, às vezes, o cara não quer ir para um show que tenha 100 mil pessoas, 80 mil pessoas, ele quer para um local mais cômodo. Então, no bairro, né, fica bem melhor. E outra coisa, lá no parque você tinha as grandes estrelas, os sertanejos, que pegavam o dinheiro e iam embora. Por que a gente não valorizar o shot, o forró, né? Os grupos de trio nordestino? Então, eu acho que agora a tendência é essa, valorizar a música regional. Nada contra aí o sertanejo, mas o cara tem um cachê de 1 milhão, 700 mil, 800 mil. Quantas atrações eu consigo contratar regional? Então, acho assertivo assim. Pelourinho, sempre teve grandes forrozeiros como Flávio José, e deve continuar, né? Flávio José, Ademário Coelho, Alcimar Monteiro, Targino Gondim, tantos outros, né? Que fazem aí um forró de qualidade, que é a música regional do período do São João. Mas no Festival de Música Sertaneja, alguém de forró vai lá tocar? Não vai. Só vai tocar o sertanejo. O circuito deles é fechado. Por que aqui na Bahia a gente tem que trazer um caminhão de sertanejo pra cá pra levar o dinheiro e ir embora? Depois ainda sai falando mal, né? Esse é o problema. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Júlia, estudante aí de produção cultural na UFBA, né? Tá visitando a gente aqui. Vai estar acompanhando aí, doutor Abimael Pereira, né? Que é fisioterapeuta e também ortopedista, que vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho no nosso Acorda Pra Vida. Bom, são 7 horas, né? 7 horas e 13 minutos. 7 e 13. 981-81-40-37 é o canal para você mandar sua mensagem de áudio e texto e participar aqui do nosso Acorda Pra Vida. Acorda Pra Vida! Evandro Wegner, bom dia, meu irmão, abraço. Leozinho aqui, sempre conosco, conectada. A Rose também, na sintonia. Tenho aqui mensagem também do Aloysio, lá de Feira de Santana. Muita gente aqui de também outros estados e cidades também acompanhando a gente. Verinha na Alemanha também conosco aqui. Um abraço para você, Vera. Um abraço também para a nossa amiga que está na Suíça aqui também acompanhando a gente. Bom dia, meu amigo Amir Santana e toda a sua equipe. Estou na escuta. José Baixo Salles está lá em São Paulo. Valeu, José Baixo. Um abraço, meu irmão, para todo mundo aí que está com você aí na sintonia do nosso programa, viu? Jaqueline também mandou mensagem. E deixa eu trazer aqui meu amigo Armando Mariani com mais informação, seu Armando. E você, seu Armando, minha pergunta com relação ao São João da Bahia, você achou descentralizar melhor do que o que era concentrado lá no Parque de Exposições?
Almir, sem sombra de dúvida, descentralizar é a solução. Eu me lembro também, certa época que eu fui ao São João, lá no Parque de Exposições, meu amigo, que sufoco para estacionar o carro. Eu só via ônibus chegando lotado de gente e para acessar, dificuldade até para ter acesso ao Parque de Exposições. Nada contra a programação do parque, só que o local, hoje e agora, não funciona mais. Então, descentralizou. Pelourinho, como eu disse anteriormente, temos 8 bairros onde vão pelo São João, Forró de Raiz, Pari, Peripiri, Itapuã, Liberdade, Mussurunga, Cajazeiro, Nordeste de Amaralina, Boca do Rio. 9 bairros, né? Que vão pelo São João. Isso é bom porque, como você disse, quem mora na Boca do Rio pode chegar lá.
Nordeste não vai, exatamente, não vai precisar Cajazeiro. Sair. Quem mora perto vai para lá também. Né? E quem quiser uma programação maior vai para o Pelourinho.
É verdade.
Que o Pelourinho, para mim, é o melhor lugar para curtir o São João em Salvador, porque o Pelourinho fica com a cara de interior, fica uma coisa regional, onde você tem todo tipo de opção ali. Primeiro, você também tem estrutura, você tem comidas típicas ali, né, para escolher. Então, acho que foi um acerto, e até porque valorizar os artistas da terra. Tem muita gente que reclama que fica sem tocar. Se prepara o ano todo, que é o período, né, do São João, esse mês aí de junho, é onde eles fazem mais shows, né? E às vezes é retirado de uma grade porque se contratou um artista que tem um cachê de 700 mil e o que tem um cachê de 20 mil não tem espaço. Então é necessário sim essa mudança. Acho assertiva e positiva, assim.
É verdade, Almir. Aí, imagine, por exemplo, né, a música sertaneja do São João. É persona não grata. Nada contra
a música sertaneja. Não, tenho, as pessoas gostam assim da música sertaneja, até sou do interior do estado. Tem muitos artistas como a Simone Mendes e tantos outros que tem, né, um trabalho também legal. Mas assim, esses artistas, eles já fazem show o ano todo. Eles já são contratados o tempo todo para grandes festas, né? Porque no São João, não é que barrando eles, não. Mas dá mais oportunidades àqueles menores, àqueles da música tradicional, que é o forró, né?
É isso mesmo, Almir.
E esse movimento, né? Armando, não começou agora, não. Não, no Nordeste, o Nordeste todo está fazendo isso. Valorizando os artistas do Nordeste. Eu acho uma banda de forró vindo de Sergipe para cá, indo daqui para lá, eu acho válido, acho que tem tudo a ver, não é? Porque você está valorizando a música regional. E esse movimento começou em todo o Nordeste, porque eles todo mundo está verificando o seguinte: poxa, a gente está contratando um artista pagando 1 milhão. Quantos artistas a gente pode contratar e fazer festa em outras localidades também?
É, Almir, e a gente tem que levar em conta também que vamos ter os grandes nomes do forró de raiz, como Ademar Coelho, Zé Duarte, entre outros, né? Que naturalmente vão participar e que o público gosta desse tipo de São João, de forró de raiz realmente, né?
E tem as bandas mais modernas também que fazem um São João, né? Como você tinha um Aviões antes, que hoje é o Chão de Avião. Você tem artistas também que fazem forró, que são grandes bandas também, e que tem grandes sucessos aí, e arrasta o grande público também.
A última vez que eu vi.
O Flávio José, rapaz, é um. É. Eu se passar um São João, nós tínhamos um show de Flávio José, meu amigo. Eu não vi o São João, né? Não fui no São João, porque quem assiste um show de Flávio José é sucesso do início ao fim.
Como o governo.
O Ademário Coelho, é outro também fantástico. Um abraço, Ademário Coelho.
Como o governador João Luiz tomou essa iniciativa, né, de refazer esse quadro atual, né, para evitar esse tipo de distorção, musicalmente falando, claro, né, a gente vai ter um São João mais tranquilo, mais participativo, né, Almir?
Com certeza. Bom, são 7 horas e 19 minutos, né? 7 e 19. Deixa eu trazer essa informação ontem, uma operação da polícia, né? Que a esposa de um chefe do tráfico aqui na região do Nordeste de Amaralina foi presa e também mais 4 criminosos foram alcançados aí pelas forças de segurança da Bahia. Vamos conferir essa informação direto da nossa redação.
Uma grande operação da Polícia Civil da Bahia desarticulou parte de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A ação, chamada Operação Suel, aconteceu nesta quinta-feira, 7 de maio, em Salvador, Itaparica, Maragogipe e também no Rio de Janeiro. 5 pessoas foram presas durante a ofensiva. Entre os alvos está a esposa de um dos chefes da facção, localizada em uma casa de alto padrão no bairro de Jacarepaguá, no Rio. Segundo as investigações, ela seria responsável pela movimentação financeira e pela lavagem de dinheiro do grupo criminoso. O principal alvo da operação, apontado como líder da organização no Rio de Janeiro, segue foragido no Complexo do Alemão. Em Salvador, no nordeste de Amaralina, a polícia prendeu suspeitos ligados ao transporte de armas, drogas e ao gerenciamento do tráfico na região. Outro homem foi preso em flagrante no bairro do Rio Vermelho após jogar pela janela cerca de R$50 mil em dinheiro e um celular, numa tentativa de destruir provas. Durante a operação, a polícia apreendeu veículos de luxo, uma motocicleta, celulares, documentos e R$60 mil em espécie. Ao todo, foram cumpridos mandados de prisão e busca em vários endereços da Bahia e do Rio de Janeiro. Mais de 150 policiais participaram da operação, coordenada pelo DRACO, departamento especializado no combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro. Segue você, Almir Santana.
A informação em primeiro lugar. Acorda! Acorda pra vida!
Olha a hora, né? 7 horas e 21 minutos, 7h21. Você vê cada vez mais, né? Essa ligação das facções, né? Interestaduais. E aqui não é diferente, né? Esse criminoso aí, chefe dessa facção, tá no Rio de Janeiro, a mulher tava lá, só que ele não foi preso ainda, né? Precisa ser preso. E espero que seja o mais rápido possível, retirado de circulação. E é assim que eles fazem, né? O que tá foragido daqui vai pro Rio. O que está foragido do Rio vem para cá. E aí eles ficam, né, nesse intercâmbio aí da criminalidade, e as forças de segurança precisam se reinventar cada vez mais. A exemplo disso foi aquelas câmeras, Marquinhos, que você me mostrou ontem aqui, que depois a gente também apurou a notícia, que os criminosos estão usando, né, mini câmeras agora para monitorar a ação da polícia. Ou seja, em determinadas áreas, quando a polícia chega, eles já estão sabendo, eles fogem, né? E foge. E deve ter sido isso, essa experiência que eles trouxeram do Rio de Janeiro. Foi o que aconteceu lá, naquele caso, Marquinhos, do traficante Doca aqui, que fugiu do presidente de Eunápolis. Né? Ele, numa festa lá, a polícia identificou que eles estavam numa festa, cercou tudo, botou o helicóptero. Quando chegou, não tinha mais ninguém, porque eles já tinham fugido. Né? Então, infelizmente, são essas. Esse uso da tecnologia pelos criminosos que facilita aí a fuga em determinados locais. E a polícia tem que fazer varreduras antes, né, de fazer qualquer operação para evitar que eles tenham aí informação privilegiada. 7 horas e 22 minutos, 7h22, seu Armando Mariani.
Ok, Almir. De volta então, aqui numa corda para a vida. Atenção, hein? Essa notícia aqui interessa aos mototaxistas, hein? Preste atenção. Você, mototaxista, fique atento aí para essa informação aqui do Acorda para a Vida, Estel. É que o Ministério Público do Estado da Bahia instaurou um inquérito civil para apurar a ausência de tabela de preços na atividade de mototáxi em Salvador, hein? Segundo o órgão, a situação pode gerar cobranças arbitrárias e prejuízo aos consumidores. Uma audiência pública para debater o tema será realizada no próximo dia 26, às 9h30 da manhã, lá no bairro de Nazaré. O encontro será conduzido pela promotora de justiça, Josiane Souza, e é aberto à participação da sociedade na sede do Ministério Público. A expectativa de participação de representantes da gestão municipal e sindicatos e entidades representativas dos prestadores de serviço. Isso acontece muito, meu amigo. Cobrança arbitrária, né? E por aí afora. A pessoa acerta um preço, chega lá, o preço é maior do que aquele que foi acertado. E Salvador vai receber shows de graça, viu, Sanakin? Pega que você cair nessa gandaia que é de graça. Diversos artistas durante os jogos do Brasil na Copa do Mundo. Arena número 1, projeto prometido por uma cervejaria, transmitirá as partidas e receberá as apresentações. A organização já definiu os artistas que vão se apresentar na capital baiana para os 4 primeiros jogos. No dia 3 de junho, estreia da seleção. Aí você vai acompanhar o Xande de Harmonia e Olodum para animar o público. No segundo jogo, que vai acontecer 19 de junho, Bel Marques e o Canália vão comandar a festa. No dia 24 de junho, feriado de São João, Parangolé e Vigo serão as atrações principais. Além dessa programação, o encerramento da primeira fase será show de Rio Jorge e Mari Fernandes. Olha que programação porreta, hein? Para os jogos da Copa do Mundo, hein? Agora, o problema dos rodoviários, né? O prefeito Salvador Bruno Reis minimizou ontem a possibilidade de greve dos rodoviários na próxima semana, após os atrasos na saída da frota de ônibus registradas na capital baiana. Disse o prefeito, abre aspas, todo ano é isso. Tem campanha salarial, desde quando a cidade existe, sempre no mês de maio, iniciou as negociações com a categoria. Eles fazem esse movimento. Essa é uma relação privada entre funcionário e patrão. Afirmou ainda que a prefeitura atua apenas como mediadora das negociações. E isso é claro que o impasse poderá ser resolvido pelo Regional do Trabalho. Então, essa então é a opinião do prefeito em relação à movimentação dos motoristas, né, rodoviários, né, sobre várias reivindicações, aumento de salário, hora de trabalho e por aí afora. E a Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que prevê, entre outros pontos, a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação para inscritos no Registro Nacional Positivo de Condutores. O texto segue agora para análise no Senado. A medida oferece benefício a motoristas que não cometeram infrações de trânsito sujeitas à pontuação nos últimos 12 meses, como descontos em tributos, pedágios, estacionamento seguro, além de prever a renovação sem custo da carteira de motorista. E a medida trata de outras mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, ao permitir a emissão física ou digital da carteira a critério do condutor. E a medida prevê ainda que a União fixe preço para exames de aptidão física e mental e para avaliação psicológica. Os valores serão registrados anualmente de acordo com o Índice Nacional de Preço ao Consumidor Amplo. A Anvisa em campo, hein, amigo? Atenção, dona de casa, lavar louça, hein? A Anvisa determinou ontem o recolhimento de detergentes, sabão líquido para roupas e desinfetantes da marca IP, de todos os lotes com numeração final 1. A ação inclui ainda a suspensão da fabricação, a comercialização, a distribuição e uso dos produtos. De acordo com a agência, a medida foi adotada após uma avaliação técnica de risco sanitário conduzida pela Anvisa em articulação com o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, depois de uma inspeção conjunta com o Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Amparo na semana passada. E ainda, segundo a Anvisa, essas falhas estão em desacordo aos requisitos essenciais das boas práticas de fabricação de saneantes, indicam risco à segurança sanitária dos produtos, inclusive gerando a possibilidade de contaminação microbiológica. Atenção, os lotes que terminam com o número 1 da marca IP deverão ser suspensos imediatamente. Quem tiver o produto em casa, a instrução é interromper o uso e entrar em contato com o SAC da agência para mais informações, hein? Lote 1 do IP, dos produtos IP, tudo suspenso, seu amigo Santana.
Valeu, seu Armando. 7 horas e 28 minutos. Nós vamos para o intervalo, viu, Marquês? E a gente volta já já. Daqui a pouquinho tem um bate-papo aqui com Abimael Pereira, fisioterapeuta e também ortopedista. Já já.
Acorda pra vida. Cardeal FM. Conectada em você.
Tu já fez a nova carteira de identidade nacional?
Assim?
Sim, a primeira via de graça, né?
Aham, uhum, e faz rapidinho.
Tá fácil demais, rápida e segura.
Faz assim.
Faz assim.
Agora a nova carteira de identidade nacional usa apenas um número de identificação, o seu CPF. Ela é aceita em todo o território nacional e não para por aí não, no Mercosul também. Acesse gov.br/identidade e saiba onde fazer a sua no seu estado. Governo do Brasil, do lado da cidadania, do lado do povo brasileiro.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a multifisioterapia oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cadê meu celular?
Vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Cardeal FM, conectada em você.
Acorda pra vida.
olha a hora, são 7 horas e 32 minutos, 7h32, de volta com o nosso Acorda para a Vida aqui pela Rede Excelsior. E a gente segue até as 8 da matina. Agora um bate-papo com o médico especialista, né, com o doutor Abimael Pereira. Ele que é fisioterapeuta e também, né, osteopata. Né? Eu não conhecia esse termo, osteopata, que é que trabalha com a especialidade de osteopatia, que é uma especialidade de fisioterapia que utiliza técnicas manuais para avaliar, diagnosticar e tratar também disfunções músculo-esqueléticas, viscerais e também cranianas. Então, para a gente saber, cada dia a gente aprende mais, vai tendo novos conhecimentos, né? E ele vai trazer novidades sobre a osteopatia aqui já já. Mas antes eu quero saber dele, né? Primeiro dar bom dia, saber dele como é que anda a fisioterapia, quem é que, né, precisa de utilizar da fisioterapia, né? Como é que é a atividade dele também no dia a dia. Doutor Abimael, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Acorda para a Vida.
Bom dia, Almir, satisfação estar aqui, obrigado pelo convite, pela participação. Hoje eu tenho algumas novidades para falar, referente tanto à fisioterapia, que sempre inova qualquer área, de segmentar de trabalho e assim, e a osteopatia também, que é bem interessante.
Uhum. Bom, primeiro vamos falar sobre a fisioterapia, né, em geral. No trabalho do dia a dia, né? Quando a gente fala em fisioterapia, a gente já remete logo à recuperação. Alguém que se acidentou, que está com algum trauma, né? Que precisa de fazer alguma correção ou melhorar a movimentação. E eu vejo hoje assim, alguns avanços de falar de alguns medicamentos, de alguns procedimentos, que tem pessoas que não andavam e passam, né, a caminhar, a melhorar essa mobilidade. Inclusive aí de revoluções nessa área, né? Queria que o senhor falasse um pouquinho. Hoje, de repente, um paraplégico, né? Existe alguma possibilidade dele voltar a andar, de se movimentar aí, braços e pernas?
O primeiro passo é a avaliação, Almir, certo? Diante de qualquer terapia que você vai realizar, a avaliação é o início de tudo, porque é dessa avaliação que você vai saber a realidade desse paciente, desde a sua questão emocional, a sua questão física, e daí você vai montar sua estratégia de tratamento, protocolo específico, porque cada paciente tem sua peculiaridade. Tem uma palavra na área de saúde que chama especificidade, pois ninguém é igual a ninguém. Então, você, primeiro passo é você avaliar, mas realmente evoluiu muito a fisioterapia na questão da reabilitação, tanto para a questão paciente neurológico, para a questão do paciente ortopédico, e tem várias alternativas que podem levar você a iniciar com a prevenção, que é muito importante. Hoje, graças a Deus, a sociedade chegou a uma cultura, um pensamento de que atividade física é fundamental no nosso dia a dia. Então, você vê que hoje muitas pessoas aderiram à corrida, a alguns esportes mais específicos.
Ou caminhada, corrida, ou natação, né? Ciclismo.
Mas, né, inevitavelmente,
o atletismo,
chegam, né, as disfunções, sejam as lesões, as lesões. Então, aí entra a parte do profissional, que deve se capacitar para tal, avaliar corretamente o paciente e traçar o protocolo específico ideal para cada paciente. E aí vem a evolução das técnicas, das estratégias para poder melhorar o nosso dia a dia.
Doutor Abimael, há pouco tempo aqui, né, começou a ventilar nas redes sociais, nos noticiários nacionais aqui, o uso da polilamina, né? Que é um medicamento experimental que foi desenvolvido aqui no Brasil, pelo Laboratório Cristália, em parceria com pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A substância demonstrou potencial para regenerar neurônios e restaurar movimentos em pessoas com lesões na medula espinhal e também paralisia. Realmente, a polilaminina, né? É um nome grande, né? Polilaminina. ela realmente funciona, já tem testes que digam assim, ó, há uma evolução, pode ser utilizado realmente para a gente trazer de volta alguns movimentos?
Sim, eu vi muitas reportagens, alguns profissionais relatando sobre essa nova substância e realmente, diante do, para se chegar a um diagnóstico desse nível, com a melhora dessa proporção, você tem que realizar alguns projetos de pesquisa, alguns estudos científicos que gabaritem esse tipo de procedimento. Tá? Então, diante dos estudos que tem aí, essa inovação não foi de agora. Vem de estudos aí de 4, 5 anos, dessa pesquisadora, que graças a Deus é brasileira.
Rapaz, e pode ser uma revolução no mundo isso
muito
aí.
Muito importante, né? E tem tido grandes resultados.
Uhum. Que bom, mas aqui na Bahia a gente já usa ou não?
Não.
Isso está ainda em um projeto de experiência?
Isso está um projeto de experiência para depois patentear a substância, fundamentar os resultados positivos que vai se obter com ela diante de cada paciente. Como eu te falei, existe a especificidade. Não vai ser qualquer paciente que pode ser submetido. Você tem que ver o nível da lesão. A lesão neurológica é assim. Por exemplo, tem um paciente que tem um AVC, mas você tem que ver o grau do AVC. O grau de comprometimento dessa lesão medular neurológica do paciente para você elaborar seu protocolo de tratamento.
É. A polilaminina, né, é uma proteína que ela está dentro da placenta humana, né, que atua aí como uma ponte biológica estimulando a regeneração dos nervos da medula espinhal. Interessante, né? Mas vamos focar aqui um pouco na sua especialidade, que é, né, a
osteopatia.
Osteopatia, rapaz, é. É. Agora, o que trata a osteopatia, né? É, como é que ela funciona e como ela é utilizada no dia a dia e, claro, quais os avanços que a gente pode ter com ela?
Eu criei até um quadro, amigo, se você me permite falar, todas as segundas-feiras, às 19 horas. Já estou até sendo cobrado por isso, o meu público já fica na expectativa, porque poucas pessoas conhecem a osteopatia. A fisioterapia, ela tem grandes estratégias, grandes resultados, ajuda bastante, mas a osteopatia tem uma visão mais global. Por exemplo, o paciente procura um serviço de fisioterapia com uma queixa de dor no joelho, essa queixa pode ser sim segmentar de algum tecido do joelho que está em lesão ou disfunção, mas também, se você fizer uma avaliação osteopática, você pode identificar que a fáscia do intestino, quando aderida de forma ascendente, ou seja, sentido da cabeça, ela pode tracionar quadríceps, que é a musculatura da coxa, e consequentemente tracionar o joelho e gerar alguns impactos naquela estrutura e gerar uma disfunção. Então, a forma de abordagem da osteopatia, ela é muito mais global. E para quem não conhece, a osteopatia trata enxaqueca, insônia, cefaleia, bruxismo, refluxo, gastrite, ejaculação precoce, dores articulares, pubalgia e muito mais.
Rapaz, é extensa, né?
Muito.
É extensa. Agora, um tratamento com osteopatia, como ele é feito? Primeiramente, claro, como o senhor falou aqui, doutor Abimael, o diagnóstico, né? Primeiro, claro, é a consulta, a avaliação, às vezes a realização de exames, mas como é que ela funciona na prática, né? O cidadão chegou lá que não consegue nem levantar o braço. Qual é o primeiro passo a ser feito?
Existem os testes específicos da osteopatia, tá? E aí, através desses testes, a gente já identifica qual é a disfunção, ou a lesão, ou a patologia, e daí a gente traz protocolo de tratamento, que é extremamente manual. Na osteopatia não existe aparelhos, certo? Existem as técnicas cranianas, as técnicas viscerais, as manipulações articulares, que são os estalos da quiropraxia também. E a questão também da psicobiológica, pois hoje, de forma assertiva, muitos estudos comprovam que os conflitos psicossomáticos, ou seja, o que nós vivemos, também pode refletir na parte física.
Sim, sim.
Tá? Então, tudo isso a
questão emocional, né? Muitas
pessoas, exatamente.
Tem a diabetes, que é emocional, tem, né?
Sim,
tem as doenças,
sim,
que, às vezes, através das sensações, né, das emoções, elas potencializam, né, o agravamento. Agora, com relação a osteopatia, a gente vê muito assim os orientais, né? Os orientais já tinham essa cultura, né, que é uma cultura milenar, de tratar, né, certas doenças, de tratar distorções, né, do corpo humano com exercícios, né, com atividades, com movimentos. A osteopatia vê um pouco disso aí?
Com certeza. A medicina tradicional chinesa trabalha muito em cima da parte psicossomática com a parte física. Então, a parte da respiração, a parte da meditação, a oração. Existe um triângulo na área de saúde que é crença, que é a sua fé, independente da religião que você segue, mente e corpo. E tem que estar todos interligados. Se um falha, é um efeito em cascata. Então, a osteopatia segue muito essa linha, tá? Desde a parte psicossomática, que é a parte mental, e depois a associação disso com a parte física. E dá muito certo, viu, amigo? Eu tenho resultados diariamente de pacientes que chegam para mim com dor há 2-3 meses no ombro, não consegue levantar o ombro, dor no joelho, dor no quadril. E através da osteopatia a gente consegue resolver a maioria dos casos com uma sessão.
Oh, que legal isso, doutor. Deixa eu trazer o Armando Mariani também para fazer algumas perguntas aqui ao doutor Abimael. Seu Armando.
Bom dia, doutor Abimael. Prazer em tê-lo aqui no nosso Acorda Bradeira. Estava ouvindo atentamente o seu bate-papo, a sua entrevista com o Almir, mas há um ponto que sempre me chama a atenção, doutor. É a caminhada de pessoas idosas na orla, no Campo Grande mesmo, já vi, idosos caminhando sem nenhuma orientação de um profissional. Isso deve ser evitado, não é, doutor?
Tudo deve ser determinado de acordo com o que você suporta. Eu acho que qualquer atividade física é interessante. A caminhada, para mim, é uma atividade muito importante, porque nosso corpo é movido a sangue, movido a substâncias. Então, quando você faz aquele sangue circular, ele consegue hidratar melhor suas estruturas corporais. Entretanto, eu sempre uso uma palavra que já citei aqui, que é especificidade. Ninguém é igual a ninguém. Então, antes de qualquer atividade física, você tem que passar por um profissional para realizar as avaliações, desde a parte cardiorrespiratória, a parte do aparelho locomotor, para determinar qual a dosagem ideal para que você tenha uma longevidade e uma expectativa de vida melhor.
Doutora Ismael, quais os benefícios para quem está sempre numa academia, se registrando aquelas poltronas, etc.? Quais são os benefícios?
Como eu falei anteriormente, a cultura do... pelo menos o povo brasileiro mudou muito. Hoje as pessoas estão mais dedicadas, focando mais na parte do exercício físico. E dentro das academias, eu acho que você tem que controlar a sua carga. Recebo algumas queixas de que hoje os protocolos das academias, você aperta um botão e já sai ali seu protocolo do dia, mas eu acho que você tem que ter acompanhado por um profissional, porque tudo é no seu limite certo. Em qualquer atividade que você exerce, principalmente dentro das academias, você não pode colocar uma carga que você não suporta. Até porque naquele momento ali que você vai realizar a atividade, você vai estar liberando adrenalina. Então você vai estar sempre achando que vai poder realizar o movimento com muito mais do que você pode suportar. Mas o ideal é você passar por um profissional, traçar o seu protocolo ideal, para que você tenha bons resultados, sem lesões e disfunções.
Vou arriscar mais uma pergunta, Belmir.
Pois não. Pode fazer. Dá vontade, senhor.
O exercício, ele deve ser feito pela manhã ou no final da tarde, depois que o sol baixou?
Não, tem horário para se fazer exercício. Você pode fazer pela manhã, meio-dia, à noite. O importante é você realizá-lo, porque eu acho que o exercício é terapia. E, como eu citei antes, nosso corpo é movido a substâncias. Se você está com a mente tranquila, você vai liberar endorfinas, opioides, que vai ser bem favorável para o seu corpo, certo? Então, não existe horário específico para tal. Claro que você não vai no sol quente, ainda mais em Salvador, que o sol é muito mais
no horário de meio-dia,
perto de,
né,
nós. Quando mas quente, você tem que realizar no momento que você estiver disposto a praticar sua atividade física com tranquilidade.
Almeida.
Bom, são 7 horas e 44 minutos, nós estamos batendo papo com o doutor Abimael, né? Fisioterapeuta e também especialista em osteopatia. Doutor Abimael, a gente tem diversos casos, né? Tem aquele que faz uma atividade física para manter, né, para ter mais qualidade de vida, e tem aquele também que faz atividade física porque é um atleta, né? Ou mediano, e tem também aqueles de alto nível, né? Geralmente os atletas de alto nível, eles têm muitas lesões, porque força muito, busca sempre, né, romper, né, barreiras, limites. E como tratar, né, certas lesões e cuidado também com lesões que às vezes podem ser irreversíveis. Como identificar isso, como é que faz esse acompanhamento e quando o senhor recebe aqui alguém, ah, esse é um atleta, eu corro todos os dias e tal, eu faço atletismo, ou eu nado todos os dias, mas estou com incômodo, né, aqui nos braços, ou no joelho, na perna. Como é que identificar isso e ter cuidado também, até para aquele que faz a caminhadazinha, que faz aquele treino leve ali, não ter lesões irreversíveis, né?
Almir, eu sempre costumo citar que é cultural a maioria das pessoas dizerem que quando tem qualquer lesão ou alguma disfunção é por falta de fortalecimento. Mas para você ter uma boa performance não é só fortalecimento. Você tem 4 pilares aí que são fundamentais, que é a estabilidade, a flexibilidade, a mobilidade. E aí vem a força. Então você juntando esses 4 pilares aí, você consegue ter um rendimento melhor e protege até muito mais o seu corpo. Para quem faz planeadas, hoje existem inúmeras marcas de tênis aí específicos, por sinal já comprei o meu, que eu comecei a fazer minha caminhada, e que te dá um conforto melhor.
Uma coisa importante, né? Às vezes tem pessoas que o cara quer caminhar de sandália. Não é? E verdade. Às vezes vai fazer 4, 5 quilômetros, 10 quilômetros, mas eu estou caminhando. Mas é diferente, né? De você fazer uma caminhada assim, vou aqui no mercado, vai de sandália, vou aqui, né, na praça, vou de sandália. Mas uma caminhada já é uma atividade física de maior duração, né? E de maior impacto também. Então, é importante essa questão de estar com calçado adequado?
Com certeza. Hoje existem inúmeros tênis adequados para você ter determinado tipo de pisada, supinada,
como saber qual o tênis adequado? O tênis tem seu, digamos lá, ó, esse tênis aqui é indicado para peso até tanto, para esse aqui é para corridas, esse aqui é para quem já vai andar de bicicleta.
Sim, existem inúmeros tênis específicos para longa distância, média distância, curta distância. E tem um outro fator que eu acho muito importante, que é o conhecimento do seu limite.
Sim.
Tá? Então, se eu consigo caminhar ou correr só 5 quilômetros, 10 minutos, é
não
o que eu tenho que fazer.
Dez,
é, porque Almir vai correr 50 km ou 21 km, eu tenho que correr também? Não.
Não, e pra quê também?
Não, não é? Nascemos carro, né, Almir?
É, e pra quê? Às vezes eu vejo assim um excesso. Hoje eu estou gordinho, mas eu já corri muito, né? É, inclusive, chegava, tinha destaque em algumas corridas, ganhando medalha e tudo. Eu corria 21 km, né? Às vezes corria por dia 15 quilômetros, às vezes corria duas vezes, corria de manhã, corria de noite. E isso dá um desgaste no atleta, porque você sente, às vezes, tem dia que você, o músculo, né, da perna no dia seguinte, a batata, né,
a coxa,
né, a parte anterior da coxa, aí você sente, né, que você tem que, às vezes, aliviar, botar, né, para cima as pernas, porque desgasta, né? Eu corria às vezes de manhã, corria de tarde, e duas vezes no dia, então às vezes você chegava a fazer 30 quilômetros um dia, 25 quilômetros um dia, e isso dá um desgaste muito grande, né? Agora, com relação a esse excesso, né? A esse excesso e também, às vezes, essa parada, né? Que o atleta, quando ele corre muito, tem muita atividade física, de 3, 4, 5 horas por dia, depois que ele para, ele tem um problema de sobrepeso, né? Ele começa, né, a não ter mais aquela queimadura, queimar as mesmas calorias, e você começa... isso acontece com o Ronaldo Fenômeno, aconteceu com tantos outros, a Daiane dos Santos, que tinha, né, uma carreira... Sim. Com muita coisa, e começa realmente a ganhar peso. Como desacelerar isso? Hoje tem programa de desaceleração de atividade física, né? Para evitar justamente essa mudança, né, no corpo do atleta, né?
Almir, a questão inicial que a gente falou sobre a corrida, sobre a atividade física, é você ir no seu limite. Se o meu corpo suporta 5 km, eu vou correr 5 km. Não é porque Almir faz 21 que eu vou fazer 21. Hoje tem inúmeras assessorias de corrida que orientam os seus atletas, como ele iniciar o processo do aquecimento, do alongamento, as estratégias de corrida, e assim para outros esportes também.
Eu sou para ciclismo.
Eu sou um velho novo, que eu comecei a trabalhar com futebol em 2008, e aí, naquela época, antigamente, os atletas treinavam todos juntos no mesmo horário e com a mesma intensidade. Mas depois isso foi fracionado. Por exemplo, hoje os atacantes treinam com os atacantes, os zagueiros com os zagueiros, os laterais com laterais. Então, para poder você ter a especificidade do que o seu atleta pode te oferecer.
Preparar ele para a atividade dele, sua atividade é ataque. Então, para que você vai treinar e fazer exercícios que o cara da defesa, né?
Exatamente. Utiliza, então, essa estratégia acho que é o ponto inicial para você praticar atividade física dentro do seu limite e evitar lesões. Certo?
Badar mesmo gosta de jogar muita bola. Ele tá com o joelho aí.
Badar tá no DM. Já está bem melhor.
Tá.
E finalizando, amigo, a última pergunta que você falou sobre a questão da desaceleração, né? Eu acho que devemos manter a atividade física até o fim de nossas vidas, tá?
Uhum.
Então, eu sempre sugiro você realizar caminhada, pilates, atividades de baixa carga, que você não vai ter lesões depois de você encerrar uma carreira, mas você tem que se preocupar com inúmeros fatores aí, que é a alimentação, o sono, o consumo de bebida alcoólica, a atividade física regular e principalmente a parte emocional, porque isso influencia diretamente na alteração dos seus hormônios e isso pode culminar no aumento da gordura corporal, no aumento das suas taxas metabólicas e bioquímicas.
Uhum. Ok, 7:50. Badá quer fazer uma pergunta, né, Badá? Faça aqui mesmo, para você não passar na frente da câmera e acabar com o trabalho de Júlia, viu?
Bom dia, ouvinte Acorda para a Vida. Bom dia, Marquinho, Armando Mariani, nossa querida aqui, Júlia. Eu saí, quase que ia fazer uma cirurgia, né, que eu caí e lesionei o tendão, né? Sorte minha, que eu tenho o doutor Andrade, que disse não precisa
fazer a cirurgia.
E Lorena me botou esse rapaz aqui, que hoje é meu amigo, e eu tô lá na clínica dele, lá em Pernambués, e depois tem que dar o endereço aqui, que tô me sentindo muito bem, né? E vou lhe dizer assim, ele é o cara mesmo, viu? Você vai lá, um dia eu quero convidar você para ir lá ver a clínica dele, vários jogadores profissionais e famosos jogadores de seleção brasileira. Então eu quero fazer esse agradecimento aqui a Binoel, o famoso Bibi, mais conhecido como Bibi lá no, na área de futebol, né? Estou muito feliz. E parabéns, amigo, pela entrevista. Estou também assim, super gostando e aprendendo muito com esse cidadão. Um abraço e um final de semana para todos. Amanhã, Almir, tem nosso queridíssimo amigo, o forrozeiro Adelmário Coelho.
Até um abraço para ele hoje.
Lá no ABB. Eu vou estar lá, viu?
É o forró da BB.
Quero convidar você também para ir lá, viu?
Tá bom, vamos ver se a gente
consegue. Abraço aí, Abenaia.
Bom, Abimael. Deixa eu trazer o Armando, né, para ele fazer mais uma pergunta aqui. Vem, senhor Armando.
Doutor Abinael, eu volto a falar no exercício, né? As caminhadas da vida. Mas a pessoa, né? Às vezes faz um lanche mais pesado para ir correr. Às vezes não faz lanche, às vezes até faz um pequeno jantar ao acordar. A alimentação, a quantidade de alimentos para a pessoa, né, consumir, influencia no caminhar, nas estradas da vida?
Meu querido, influencia diretamente. Pois as taxas metabólicas, ela se altera mediante, inicialmente, o seu sono e, posteriormente, a sua alimentação. Tá? Então, se você vai começar qualquer atividade física, o ideal é você realizar alimentação leve, saudável, para que você tenha o seu rendimento ideal durante a sua execução da sua atividade física. Pois existiu um episódio em que eu jogo futebol amador, e aí um amigo foi jogar futebol 18 horas e comeu um acarajé antes.
Rapaz!
Você imagina o que é que aconteceu.
Uma frutazinha.
Teve um mal-estar durante o futebol. Então, o ideal é você se alimentar com frutas, com iogurte.
Algo líquido também.
Isso, né? Para que você tenha a sua performance aí tranquilamente.
Seu Armando. Vou
o fundamental.
Aqui.
Beba água para me hidratar, é isso mesmo?
Com certeza. Eu atendo alguns pacientes que têm hérnia de disco. E geralmente vem na ressonância desidratação do disco. E muitas pessoas perguntam como é que hidrata o disco. E a água é fundamental em qualquer situação. Tá?
A gente tem mais água no corpo do que qualquer outra substância. Né?
Até na Terra também existe mais água
do que exatamente. É um terço
então,
de água na Terra.
A água é muito importante, sim, para a hidratação do nosso corpo, para a hidratação dos nossos tecidos. Tanto que após qualquer atividade física, você fica bem desidratado porque você exige muito do seu corpo. Então é fundamental que você tenha uma hidratação ideal para cada tipo de... para cada biotipo. Isso é muito importante também.
Uhum. Ah, mas eu tenho outra pergunta aqui, doutor.
Pois não.
Em água. Água mineral, com gás ou sem gás, ou água natural?
Eu costumo sempre citar sobre a especificidade. Quem se dá bem com água mineral, sem gás, consuma sem gás. Quem se dá bem com água com gás, consuma com gás.
O importante é beber água.
O importante é beber água.
Ok, Almir.
Bom, são 7 horas e 55 minutos. Doutor Abimael, o senhor falou em coluna, né? É um dos grandes problemas da humanidade, né? Inclusive, alguns cientistas dizem que o homem não nasceu para ser ereto, né? Diz que ele nasceu para andar, né? Tipo os outros animais, com quatro patas aí, né? Então, o homem enfrenta muito problema com a coluna, principalmente com o envelhecimento, né? Começa as pessoas a se curvarem, né? Ter problemas, né? Dormir, dores. Como evitar isso ou melhorar isso? Como é que faz para ter mais qualidade de vida, né? Ao dormir, ao levantar, né? Ao fazer atividade física, ao trabalhar.
Interessante. Hoje, na minha clínica, a maior incidência de pacientes é queixas de ombro, joelho e coluna, principalmente. Coluna lombar.
Pescoço também, o pessoal às vezes reclama que tem...
Principalmente após o uso do celular aí, quase que diariamente, constantemente.
A curvatura de ficar
E surgiu até uma síndrome que chama síndrome do pescoço tecnológico, que a forma como a gente fica com o celular na mão e a cervical curvada é como se você estivesse com 30 quilos na cervical. Tá? E sobre a coluna lombar, é importante você cuidar do sobrepeso, postura, ergonomia. E tem um fator importante aí que já é uma outra linha de trabalho para uma nova entrevista, se você me convidar.
Vamos,
que são fatores psicossomáticos. Por exemplo, existem pessoas que têm um bom biotipo, praticam atividade física e têm dor na coluna. Por sinal, já atendi muitos atletas. Já atendi muitos atletas com essa linha aí.
E profissionais, né?
Isso, e associando isso aos conflitos psicossomáticos, a dor lombar está ligada à sobrecarga de vida e não se sentir apoiado. O que é sobrecarga de vida? Você tem 10 funcionários na sua empresa, mas tudo fica nas suas costas. A gente usa até essa frase. Rapaz, eu tenho 5 irmãos, mas na minha casa tudo fica nas minhas costas.
Tudo só quem resolve sou eu.
Isso pode fragilizar o tecido da coluna lombar e um movimento simples que você realiza pode levar a uma disfunção. Então, sobrepeso, a postura, a ergonomia, a sobrecarga mecânica. Por exemplo, aquele funcionário que trabalha carregando caixas de cerveja, botijão de gás, pega do chão, coloca no caminhão, pode culminar numa lesão.
Olha uma coisa importante que o senhor tratou aí e que pessoas que trabalham carregando, né, objetos, como o senhor falou, botijão de gás, caixas de cerveja, que são atividades extremamente, né, degradantes para o ser humano, porque o cara precisa abaixar para pegar a caixa de cerveja, pega duas caixas de cerveja e joga no caminhão. A mesma coisa para o botijão de gás. O cara, às vezes, eu vejo os caras com dois botijão de gás aqui para jogar no caminhão. Tira e coloca aquilo ali. Isso dá um desgaste muito grande para lá.
A gente tem
e o Alex se prepara pela empresa. A empresa não bota ele para fazer musculação, não bota ele para fazer fisioterapia. Não. Só apenas contrata o cara para carregar peso.
Verdade.
O que trabalha no porto também, carregando aquela nas docas, né?
Sim.
Os estivadores, né? Também, né?
A gente tem a mania de dizer, eu vou trabalhar muito agora para quando eu chegar mais para frente, com mais idade, eu aproveitar. É. E, infelizmente, às vezes a realidade não é essa. Então, a gente deve se preocupar com nossa mente, nosso corpo, o tempo inteiro. Entendeu? Então, esses tipos de atividades aí, bancário, que tem muitas vezes lesões nas mãos, o pedreiro também, eu acho que a gente deve se preocupar com todas as profissões. E algumas empresas, é uma dica que eu dou, deveria realizar algumas atividades laborais para preservar um pouquinho a integridade física desses funcionários, porque senão
vão lesionar. Um período, assim, eu não tinha muita prática de estar com o celular o tempo todo, mas na época da pandemia, aí Só tinha que trabalhar, não tinha mais nada para fazer, preso dentro de casa o tempo todo, então a gente produzia muita notícia e passava isso nos grupos, né? Eu tinha aqui cerca de 1000 grupos de WhatsApp aqui para passar notícia o dia todo. Aí eu comecei um belo dia, meu dedo começou a tremer, eu falei, o que é isso, rapaz? Aí fui pesquisar, aí tem, né, que você precisa também fazer fisioterapia no dedo. Aí eu comecei a fazer exercícios e tal, nunca mais tive esse problema. Mas as pessoas, o dedo fica tremendo, rapaz.
Mas é verdade,
porque
é verdade.
Porque você criou uma lesão no seu dedo de tanto passar mensagens, de tanto utilizar ele sem ter preparo físico para isso.
Com o celular.
Aí comecei a fazer exercícios, aí nunca mais.
A gente trabalha 24 horas também com o celular. Então, o tempo todo a gente digitando. Tem que ter essa preocupação também.
Uhum. Ok, doutor Abimael, obrigado. A gente chegou ao final aqui do nosso Acorda para Viver. Vamos marcar outras vezes para a gente falar sobre outros temas. Eu sei que tem muita gente aí com dúvida para falar de joelho, para falar de coluna, para falar de braço, né, e pescoço. Então, na próxima vez a gente vai bater um papo focando mais, né, em outros temas aí mais populares. Mas agradeço a sua participação e sucesso aí no trabalho, viu?
Agradeço mais uma vez, Ambi. Posso deixar meu Instagram também, Ambi?
Pode.
Meu Instagram é abima.fisio.
Abima.fisio,
telefone profissional 71 98403 3113.
Ok, meu irmão.
Tá bom? Então agradeço pela oportunidade e estarei à disposição.
Ok, doutor Abimael. Senhor Armando, chegamos ao final, a gente volta, né, na segunda-feira. Bom final de semana. Feliz dia das mamães aí, né? Para todas as mulheres.
É isso aí, um abraço a todos. Bom final de semana e até segunda, se Deus quiser.
Um abraço, Marquinhos, um abraço, Badá e Júlio.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental. Com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores